DW. Jornal da Noite.
Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nadia Sufo e Cristina Kripal. Conheça os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 7 de novembro de 2019. O presidente guinense queixa-se de ter sido desautorizado pelas forças de segurança na crise com o governo.
Voltei a reunir o órgão pela segunda vez com todos e chegamos a acordo de que cada um faria o seu trabalho. Mas tudo o que conversamos não serviu para nada. Militares de um lado, forças de segurança de um outro lado.
Militares estão de um lado e Guarda Nacional está do outro lado.
Em Moçambique, o empresário Zuneide Sidat nega ter recebido dinheiro das dívidas ocultas. A polícia moçambicana atribui a Renam o ataque armado que vitimou duas pessoas em Manica. Na Guiné-Bissau, o presidente cessante e candidato às presidenciais de 24 de novembro não marcou presença na cimeira da CDAO agendada para esta sexta-feira. E José Mário Vaz diz que as forças de ordem e militares recusaram a cumprir a sua ordem de impedir o governo de Aristides Gomes funcionar para não deixar cair o seu decreto presidencial. Braima Darama, a partir de Bissau, com os detalhes.
À procura de um segundo mandato em plena campanha eleitoral, José Mário Vaz afirmou nesta quinta-feira que foi desautorizado pelas forças de segurança e defesa e pelos militares que se recusaram a acatar a sua ordem de mandar retirar do poder o governo de Aristides Gomes. Os dois decretos de exoneração e de nomeação do novo governo foram considerados pela comunidade internacional de ilegal. Jomave disse que, após reuniões com o Conselho Superior de Defesa Nacional, que é a instância máxima que decide sobre a questão de segurança do país, a sua ordem caiu por terra.
Não reuni Conselho Superior de Defesa Nacional.
Reuni o Conselho Superior de Defesa Nacional. No primeiro dia, alguns recusaram a executar a ordem que dei. Voltei a reunir o órgão pela segunda vez com todos. O governo, Forças Armadas, Forças de Defesa e Segurança, Guarda Nacional e a Polícia da Ordem Pública. Reunimos até por volta da 1 da manhã e chegamos a acordo de que cada um faria o seu trabalho. Mas tudo o que conversamos não serviu para nada. Militares de um lado, forças de segurança de um outro lado.
Militares estão de um lado, Polícia e Ordem Pública e Guarda Nacional estão do outro lado.
O chefe de Estado, que terminou o mandato em julho passado, disse que deixou cair por terra a sua decisão para evitar derramar de sangue por uma questão de poder. Jomava afirmou por várias vezes que o país está ameaçado. José Mário Vaz explicou desta forma a razão pela qual não participará na cimeira dos chefes de Estado da CDAO desta sexta-feira em Niamey, no Níger, sobre a situação política na Guiné-Bissau. Hoje eu devia estar a esta hora em Niamey, capital do Níger, para assistir à conferência dos chefes de Estado da CDAO. Mas não fui por estar em campanha eleitoral e porque sei também o que me espera aí em Niamey. O governo guineense, liderado por Aristides Gomes, será representado nesta cimeira pela chefe da diplomacia guineense, Suzy Barbosa, que já se encontra no Níger. Para o analista político Rui Landim, o encontro deve assumir uma posição firme contra o ainda presidente guineense e, nomeadamente, aplicar-lhe pesadas sanções.
Penso que, desta vez, uma das primeiras medidas vai ser sanções. Primeiro para o presidente, propriamente, que está fora do tempo do mandato e se joga o papel de prevaricador, papel de instigador. Olha que está à frente. É o desprezo de tudo e de todos, do mais elementar. Regras da democracia, textos da Guiné-Bissau constitucional, quer dizer, um profissional de desordem.
Nesta quinta-feira, o ministro dos Recursos Naturais do governo, liderado por Faustino Fudutimbali, contestado pela comunidade internacional, apresentou a sua dimissão à CDAO para evitar sanções e cumprindo o ultimato da organização subregional. Em nome das organizações juvenis do país, Aissato Forbes, presidente do Conselho Nacional da Juventude, pede ao presidente cessante a revogação do seu decreto e que concentre na campanha eleitoral.
Nesse momento não é propício para nem demitir e nem nomear governos para que, ao compromisso que foi assinado anteriormente pelo chefe de Estado, que era que esse governo iria organizar as eleições, o Dr. Aristides Gomes, e também que as eleições pudessem decorrer num clima de...
Após o ultimato da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, que deu 48 horas ao governo de Faustino Imbali para se demitir, o país viveu um dia relativamente mais calmo, com as instituições do Estado a funcionar normalmente. Braima Darami Bissau, DW.
E como é habitual, colocamos ao meio da tarde a pergunta do dia relativa a este tema. Como avalia as atitudes do presidente guinense Jomave? Temos várias respostas. A Cristina Kripal está aqui para nos ler algumas reações dos internautas. Boa noite, Cristina.
Olá, é verdade. Cadi Njai é nosso primeiro utente que diz: péssima. O senhor intitula-se como presidente que trouxe estabilidade à Guiné-Bissau, porém isso não corresponde à verdade, porque se não fosse o Domingos Simões Pereira a evitar a crise política nas duas vezes que foi escolhido pelos guineenses para ser o primeiro-ministro, não haveria a tal estabilidade de que ele tanto fala. E Kadi Njai prossegue dizendo: este senhor precisa de separar os assuntos pessoais da política e preocupar-se realmente com o povo guineense. Se não quer trabalhar para o desenvolvimento do país, que se retire. Palavras de Kadi Njai. Muhammadu Kaloga Sila escreve: a sua atitude, referindo-se ao presidente da Guiné-Bissau, a sua atitude é falta de responsabilidade e respeito pelo povo guineense. E Lucas Gabriel diz que, com base nesta informação, podemos dizer que o presidente guineense está isolado pela comunidade internacional e pelos militares guineenses, que no princípio lhe tinham dado algum apoio.
Muito obrigada. Voltaremos às reações dos internautas e dos ouvintes daqui a mais um pouco. Caros ouvintes, estão convidados também a participar. Mandem as vossas opiniões sobre este assunto.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A mesa do Parlamento da Guiné-Bissau condenou hoje qualquer tentativa de alteração à ordem constitucional e manifestou preocupação com a situação política que agrava as condições sociais e económicas. A mesa manifestou ainda total apoio ao governo legítimo liderado por Aristides Gomes e felicita as Forças de Defesa e Segurança pela sua conduta republicana, respeito e fidelidade à Constituição. Felicitam também a comunidade internacional por manter incondicional apoio ao governo de Gomes, bem como a firmeza demonstrada na manutenção da data das presidenciais. Em Angola, o presidente João Lourenço condecorou hoje cerca de 70 personalidades e instituições locais pelo papel desempenhado na luta pela independência e pela construção do Estado. O jornalista e ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, foi um dos condecorados. Ele disse estar bastante satisfeito porque já foi chamado de vende-pátria e agora é patriota. Marques apontou hoje uma maior liberdade de expressão e o fim da ideia de impunidade como aspectos positivos dos dois anos da presidência de Lourenço, mas reclamou mais competência nas políticas económicas. O jornalista foi um dos maiores críticos do antecessor de João Lourenço, José Eduardo dos Santos. A agência de rating Fitch retirou Moçambique da lista de países em cumprimento financeiro, atribuindo-lhe uma anotação de CCC, o terceiro pior nível de análise no seguimento da reestruturação dos títulos de dívida soberana. O rating reflete as contínuas vulnerabilidades da dívida no setor público empresarial, que podem afetar o perfil do crédito do emissor soberano, altos níveis de dívida pública, condições de liquidez apertadas e um histórico de fraca gestão de finanças públicas, acrescenta a agência. E a Fitch considera ainda que a resolução da dívida soberana, juntamente com a acumulação das dívidas externas, vai fazer o rácio da dívida pública subir para 101% do produto interno bruto este ano. O Tribunal Penal Internacional condenou hoje a 30 anos de prisão o ex-vice-chefe de Estado-Maior das Forças Patrióticas para a Libertação do Congo, Bosco Ntaganda, considerado culpado de 13 crimes de guerra e 5 contra a humanidade. Trata-se da maior sentença proferida pelo TPI desde a sua criação em 2002. O juiz-presidente do tribunal, Robert Framer, enfatizou a seriedade dos crimes e as consequências físicas e psicológicas sofridas pelas vítimas de Ntaganda para justificar a condenação. Milhares de pessoas voltaram hoje a manifestar-se em Conakry contra a eventual recandidatura do presidente Alpha Condé a um terceiro mandato, reclamando a libertação dos opositores detidos desde o início das manifestações em outubro. A contestação ao presidente Condé é liderada pela Frente Nacional para a Defesa da Constituição. A manifestação ocorre 3 dias após a morte de 3 jovens que, segundo a oposição, foram atingidos por disparos da polícia durante as cerimónias fúnebres de outras 11 pessoas mortas durante as manifestações há 3 semanas.
DW Deutsche Welle.
O empresário Zuneid Sidat nega ter recebido dinheiro das dívidas ocultas moçambicanas via Carlos do Rosário, um dos implicados no caso. Sidat, membro de uma família influente no mundo dos negócios em Moçambique e tida como próximo ao partido no poder, diz que a informação que consta das provas apresentadas no julgamento de um caso relacionado às dívidas ocultas nos Estados Unidos não corresponde à verdade. Vários nomes têm sido publicados como resultado do rastreio que as autoridades norte-americanas fizeram o dinheiro das dívidas ocultas moçambicanas. A justiça norte-americana está a julgar um caso de ilícitos financeiros ligado às dívidas ocultas, em que são acusadas 7 pessoas, 3 das quais moçambicanas. As transações financeiras entre acusados e tais figuras são parte das provas apresentadas no Tribunal de Brooklyn. Entre os mais sonantes nomes estão Zuneid Sidat e Aisha Omar, que terão recebido 850 mil dólares por indicação de Carlos do Rosário, um dos 3 acusados moçambicanos no caso. Mas o Ney de Sidat nega tudo e justifica que se tratou de uma simples transação comercial.
Em primeiro lugar, não recebi nenhuma transferência do Sr. António do Rosário. Segundo, eu o que fiz foi vendi um imóvel a uma pessoa em Moçambique que me efetuou o pagamento de uma conta da Itália, que não tem nada a ver com aquilo que vem escrito no documento. Por isso, e tenho os documentos todos comprovativos, tenho tudo guardado, que é para depois poder justificar quando for necessário.
A Logistics International SAL é que fez o pagamento via transferência bancária, segundo as provas. Trata-se de uma firma da Privy Invest, uma das 3 empresas envolvidas nas dívidas ocultas, avaliadas em 2 mil milhões de dólares. Sobre os detalhes do imóvel, Sidat adiantou apenas o seguinte.
Foi um imóvel em Maputo, Na capital, por trás da escola portuguesa, e vendi o imóvel e tenho a compra e venda e essas coisas todas guardadas. Isso, aliás, estamos a falar de uma coisa de 2013, não é?
Zuneid Sidat é um moçambicano residente em Portugal. É empresário desportivo, um dos líderes do Amadora Futebol Clube de Portugal e agencia jogadores moçambicanos. Portanto, mantém uma estreita ligação com o país, para além dos interesses empresariais que deverá manter com a sua influente família, os Sidat, bastante conhecidos quer no ramo desportivo como empresarial. Entretanto, para a transação em causa foi usado um banco no estrangeiro. A justificação de Sidat para esta opção foi a seguinte.
Na altura a lei cambial permitia, e nós fizemos.
Convidado a comentar sobre a relevância da menção de Zuneid Sidat como receptor de parte do dinheiro das dívidas ocultas, num documento de prova, o jurista Rodrigo da Rocha faz questão de separar as águas.
Muitas vezes empola-se os factos pelo cenário onde eles são inseridos. Nem toda a gente que terá recebido eventualmente algum valor vindo de qualquer um dos personagens que estão envolvidos nos escândalos em Matum, têm necessariamente que estar envolvidos nesse escândalo. O que é que acontece? O facto de ter sido mencionado, apenas importa que haja uma investigação para se saber os motivos da recepção de tais fundos. Se for justificado, se houver uma apresentação dos motivos da recepção desses fundos, então o caso, quanto a essas pessoas, está por aí.
E o jurista esclarece em que circunstâncias do Zuneid Sidat pode ser relevante para o caso.
Só por facto de ser mencionado num determinado momento, no meio de prova, etc., isso não traz por si só um indício de culpa, nem um indício de qualquer prevaricação. Aquilo que faz é que tem que, se eventualmente considerar ser pertinente, tem que fazer a investigação e concluir se houve ou não atividade criminosa nessa recepção de fundos.
Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha. Ainda em Moçambique, a polícia atribuiu nesta quinta-feira a Renamo o ataque armado que matou 2 pessoas na quarta-feira em Manica, centro de Moçambique. Mas o maior partido da oposição nega as acusações. A partir de Chimoio, mais pormenores com Bernardo Jaquete.
A polícia da República de Moçambique em Manica, através do chefe do Departamento das Relações Públicas, atribuiu o ataque contra um semicoletivo de passageiros, vulgarmente conhecido por chapa, a homens armados da Renamo e seus dissidentes, não fazendo diferença entre os dois. O ataque que aconteceu esta quarta-feira na região de Pinanganga, no interior do distrito de Gondola, província de Manica, centro de Moçambique, causou 2 mortos e 3 feridos graves. Mário Arnassa, chefe das Relações Públicas no Comando Provincial da PRM em Manica, disse não haver diferença entre o Partido Renamo, liderado pelo Ossuf Momad, ou a autoproclamada Junta Militar, liderada pelo General Mariano Nyong'o, pelo que responsabilizou ambos.
Confirmamos a ocorrência. Homens armados da Renamo efetuaram disparos contra uma viatura de transporte semicoletivo de marca Toyota IAS. Nós temos que atribuir homens armados da Renamo, porque todos pertencem ao Partido Renamo. E a polícia já ativou as suas linhas operativas com vista a neutralizar esses autores para serem responsabilizados daquilo que protagonizaram em Pinanganga.
Um passageiro morreu crivado de balas quando o veículo foi metralhado por um grupo armado, contaram várias testemunhas entrevistadas naquela região. A viatura foi depois incendiada cerca de 60 quilômetros a nordeste de Chimoio, capital de Manica. Uma mulher também terá morrido atingida por balas, contaram testemunhas à DW África. Zinho Chico, cobrador da viatura, conta como tudo aconteceu.
Nós íamos a Pinanganga, né? Somos chapeiros, de repente só ouvimos tiros. Eu consegui abrir a porta, saltei e outro miúdo também saltou, motorista, eles me deram um tiro na cabeça. Infelizmente a bala não entrou dentro.
Xiringa Taimo, motorista da viatura atacada, contou o seguinte.
Nós éramos 4, contando comigo, o meu cobrador com 2 passageiros, um deles. Ele levou o tiro no carro, pois aí ele perdeu a vida no carro. Percorreu uma série de 500 metros com os joelhos para a mata. E aqueles homens armados me seguiram para lá no mato. Vi 4 homens armados. Pedi para eles não me matassem.
Com este ataque, sobe para 10 o número de mortos desde agosto devido a ataques armados de Chimoio para a DW. Bernardo Jaquete.
DW Notícias.
O presidente da França, em entrevista à imprensa britânica, disse que a NATO está em situação de morte cerebral. Emmanuel Macron alertou para a extraordinária fragilidade da Europa, que, a seu ver, não pode mais contar com os Estados Unidos da América para se defender, e alertou que o continente deve começar a refletir como uma potência no mundo. A opinião do presidente francês foi prontamente rebatida pela chanceler da Alemanha. Angela Merkel entende que Macron escolheu palavras drásticas e que não é assim que ela vê a NATO. Merkel considera o organismo indispensável e acredita que a NATO avançou e tem um trabalho muito mais político do que anos atrás. Os Estados Unidos acusaram hoje a ONU de lhes questionar com quem querem fazer comércio. Em causa está a denúncia feita pela ONU contra o embargo que o governo americano mantém contra Cuba há quase 6 décadas. A representante dos Estados Unidos na ONU esclareceu que, como todas as nações, decidimos com quais países negociamos. Este é o nosso direito soberano e estamos preocupados com a comunidade internacional em nome da proteção da soberania e continua a questionar este direito. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos agora saber quais foram as outras respostas dos nossos internautas e dos ouvintes também. Cristina?
É verdade, a maior parte dos internautas e ouvintes não têm muito boa impressão do presidente da Guiné-Bissau, mas Matos Guia tem uma opinião diferente e diz: a atitude dele é de um presidente que se preocupa com a estabilidade governativa do seu país. A CDAO é o principal responsável por aquilo que a Guiné-Bissau tem passado desde 2014. Amadou Ibra Cadabra diz: são atitudes lamentáveis que um presidente não deve tomar e nem pensar. Jomav, de momento, não está a pensar com a cabeça, mas sim com o coração, que está cheio de rancor. Pelos vistos, ele tentou subornar forças de segurança, mas sem sucesso. Por favor, Jomav, o seu mandato já chegou ao fim, tens que o aceitar. O senhor já não tem futuro na política guineense por culpa própria. Criou uma guerra sem necessidade com os ditos amigos à sua volta. Agora, passados 5 anos, todos eles te abandonaram. Palavras de Amadou Ibra Cadabra. E Palmira Fortes diz: a DW, somos nós, deveria ter vergonha em publicar falsas notícias. O Presidente da República não foi desautorizado, muito pelo contrário, foi aconselhado pelo Conselho da Defesa de Estado de usar as forças para colocar o governo no seu legítimo lugar. A DW tem provas desta afirmação ou isto é propaganda e desinformação? Pergunta Palmira Fortes. Cara Palmira Fortes, a informação é pública e foi dada hoje mesmo pelo presidente José Mário Vaz. Queira conferir na nossa página online dw.com/português.
Muito obrigada a todos pela participação. Nós despedimos-nos sem rancor nenhum, pelo contrário, com muito amor e com a promessa de voltarmos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.